Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Começamos agora mais uma edição do programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje nós vamos discutir um tema importantíssimo para a nossa sociedade, literalmente uma questão de sobrevivência. Nós vamos conversar sobre a água. Por ocasião do Dia Mundial da Água, comemorado sempre, instituído pela ONU e comemorado sempre no dia 22 de março. Nós, hoje, não é só por ocasião desse Dia Mundial da Água, mas é um tema que é premente, importantíssimo em todos os dias, né? E para discutir esse tema, nós vamos conversar hoje com dois grandes especialistas no tema, nesse tema aqui da nossa universidade e não só da universidade, mas dois grandes especialistas, dois dos maiores especialistas em água do Brasil. Nós temos a presença aqui nos nossos estúdios do professor Luiz Antônio Bittar Venturi, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor Luiz Antônio Bittar Venturi, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios.
Eu que agradeço, Roberto. Bom dia a todos, bom dia, professor Tunis.
Professor Luiz Antônio já anunciou que o nosso outro convidado é o professor José Galizia Tundizi. Professor está em São Carlos, ele é professor da Escola de Engenharia de São Carlos da USP, é membro também do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele fala diretamente de São Carlos, por telefone, participando aqui do nosso programa por telefone. Professor José Galizia Tundizi, muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez contribuir com esses diálogos da USP, que são muito importantes para disseminar todas as informações científicas, tecnológicas, para a população, para os estudantes, para a população, enfim, para mostrar o que se conhece sobre água, quais são os problemas. Eu agradeço muito essa oportunidade.
Nós que agradecemos, professor. Eu quero começar esse programa, essa discussão, lembrando aqui uma palavra, uma entrevista que o professor Luiz Antônio Bittar Venturi deu ao jornal da USP em meio àquela bravíssima crise hídrica, pela qual nós passamos em tempos recentes. Causou muita surpresa quando nós todos estávamos apavorados, todo mundo dizendo que a água ia acabar em São Paulo, não íamos ter mais água. E o professor Luiz Antônio declarou para o jornal da USP que, olha, enquanto a Terra fizer o seu movimento de rotação, enquanto o Sol brilhar, não faltará água em São Paulo e na Terra. Causou muita surpresa isso, nós que estávamos desesperados, achando que ia acabar a água. Eu gostaria de recuperar essa palavra, professor, e pedir para o senhor explicar isso. É verdade isso mesmo? A água não é um bem finito, como o senhor diz, é um bem infinito. Eu queria que o senhor explicasse isso, porque todos nós temos essa impressão de que a água, sim, é possível acabar, e isso causa desespero em nós.
Bom, a água é o recurso mais abundante do planeta, né? Então, devido às quantidades existentes, não dá para conceber que ela acabaria. Mesmo se a gente considerar apenas a água doce, né? Ela vem da onde? Ela vem basicamente dos oceanos, via evaporação e precipitação. Então, o nosso grande reservatório de água doce são os oceanos. Não existe água brotando na terra, no fundo da terra. Então, toda água que existe nos rios e nos reservatórios, elas vêm da atmosfera e se infiltram. Então, e quase toda essa precipitação é resultado da evaporação dos oceanos. Então, a gente tem que resgatar o conceito de ciclo hidrológico, né? Se a gente for ver, desde que a humanidade apareceu na Terra, as quantidades de água são as mesmas. Então, a mesma água que a gente usa, ela volta ao sistema. Agora, se ela volta poluída, isso é um problema de mau uso social. Né? Então, se a gente considerar total de evaporação que existe no, na Terra e o total de precipitação, existe uma conta que é o seguinte: chove 8% a mais nos continentes do que evapora. Por isso os rios têm água, por isso os reservatórios têm água, porque há um acréscimo contínuo de 8% a mais do que evapora. Isso é o sistema Terra. Então, isso só vai mudar se o sistema Terra parar. Eu brinco com os alunos assim, de fato, se a Terra parar de girar, o Sol parar de brilhar, sei lá quando isso pode acontecer, mas eu acho que não é motivo para preocupação. O fato é que existem algumas regiões do planeta que apresentam escassez hídrica natural. E é bom a gente precisar bem o conceito. Né? Não existe crise hídrica natural. Crise é um conceito social. É? Existem regiões que a água não é distribuída de forma regular na superfície, obviamente. Então, existem regiões com escassez hídrica natural que funcionam muito bem enquanto ecossistema, enquanto biomas, enquanto domínios paisagísticos, por exemplo, o Saara, a Depressão Sertaneja, eles estão funcionando muito bem com aquela quantidade de água, como a Amazônia funciona muito bem com suas respectivas quantidades de água. Agora, se uma população se estabelece em uma região de escassez hídrica natural e não é capaz de assegurar o seu abastecimento, isso é um problema social, a natureza não tem nada a ver com isso. Então, daí, a gente já elimina a possibilidade de se falar em crise hídrica natural, como se falou muito em São Paulo, o que é uma insensatez total. É porque uma metrópole como São Paulo, né, poucas no mundo têm tanta água como São Paulo. Só a Billings dava para abastecer 5 milhões de pessoas, mas não abastece nem 1 milhão. Por quê? Porque não somos capazes de interromper a descarga de esgoto que vai até ela e também não somos capazes de tratar dessa água num ritmo suficiente para atender a demanda.
Professor Tundizi, eu gostaria que o senhor comentasse as palavras do professor Luiz Antônio. O senhor concorda com isso? A água é um bem infinito?
Olha, eu concordo em parte. Eu acho que o problema da água, eu concordo que, evidentemente, o grande reservatório de água são os oceanos e a evaporação é um potente inoculador de água como forma de vapor na atmosfera. Só que a questão da distribuição dessa água, como o próprio professor já destacou, ela não é igual no planeta. Ela tem áreas onde há escassez hídrica e áreas onde há abundância hídrica. Mas, por outro lado, há uma mudança em curso, que nós sabemos que é uma mudança extremamente séria, que é justamente essa distribuição da água. O professor Marenghi tem estudado bastante os cenários para a distribuição da água no século XXI. Tem mostrado que há uma mudança de distribuição geográfica na precipitação. E, portanto, pode haver um maior acúmulo de água de precipitação no Sudeste e algumas áreas, nós estamos notando isso agora, por exemplo, no Centro-Oeste, podem ficar com menos água. Portanto, não só as regiões onde há uma crise hídrica permanente, né, como algumas regiões da Ásia Central que eu conheço, algumas regiões aqui da América do Sul, ali no Chile, Peru, que eu também conheço, mas e também na Argentina, mas, por outro lado, e no Nordeste, evidentemente, mas há também um deslocamento dessas massas de ar para outras regiões e, portanto, haverá um rearranjo da distribuição. Aí é que se encontra o grande problema da água, que embora ela não seja finita do ponto de vista global, ela pode ser finita muito bem em determinadas regiões. Primeiro, por diferenças no processo de mudanças globais, e segundo, devido aos efeitos das atividades humanas, que são extremamente importantes. Por exemplo, veja o que pode acontecer. Você pode ter água abundante, como o próprio professor disse, em São Paulo, que poderia eventualmente manter os 50 metros cúbicos por segundo de água que são produzidos por esgotos, poderiam ser adicionados ao abastecimento. Só que, como não há um tratamento de 100% de esgotos, você começa a perder água e, portanto, diminui a quantidade de água disponível por falta de qualidade, não por quantidade. Esse é um outro ponto que é muito grave e que também consiste num processo de agravamento da crise hídrica, que é a questão da deterioração da qualidade da água e a impossibilidade de usar a água por ação humana. Esgotos domésticos, mineração, pesticidas, herbicidas. E agora, ainda mais recentemente, nos últimos 20, 30 anos do século XX, início do século XXI, temos um grande acúmulo de cosméticos, medicamentos, anabolizantes, que vão para a água, dissolvem-se na água e não são retirados nos sistemas de tratamento. Isso também é outro agravante com relação a qualidade. Então, por isso que eu concordo em parte. Eu acho que a questão da água ser infinita, do ponto de vista global, está correta. Mas do ponto de vista de regiões mais localizadas, não. Agora mesmo, ontem, por exemplo, o governador do estado de Goiás lançou uma legislação de emergência para coibir a crise hídrica que ocorre em Goiás. O que aconteceu em São Paulo foi uma crise constituída por um processo de mudança global, onde ocorreu uma violentíssima queda de precipitação, um aumento da temperatura do ar, um aumento da temperatura da água nos reservatórios, o que agravou a qualidade da água desses reservatórios. E eu medi o custo dessa crise hídrica no estado de São Paulo. Isso causou um prejuízo de 5 bilhões de reais nesses 2 anos, porque houve, sim, uma incapacidade de abastecimento. Isso ficou claro. Não porque, por causa de um episódio esse que está se repetindo em várias regiões do planeta. Por exemplo, agora a cidade do Cabo recentemente ficou sem água. Eu acompanhei a crise de água em Barcelona há cerca de 10 anos, que causou um prejuízo de 1,7% do PIB da Catalunha. Também foi episódica, mas causou prejuízo. Então, processos localizados estão ocorrendo e vão ocorrer com maior frequência, justamente por causa desse arranjo global, das mudanças no sistema global, e o deslocamento de massas de ar, etc., mas também por exploração do homem. Eu visitei, por exemplo, a pedido da Unesco, passei 15 dias no Tajiquistão e no Uzbequistão. Isso faz muito tempo. Porque lá se fez um grande projeto de irrigação com algodão e produção de melões, e com isso se secou o Mar de Aral. O Mar de Aral perdeu, em 20 anos, perdeu 60 mil quilômetros quadrados de água e se transformou num deserto. Ficou só 20 mil quilômetros quadrados, o chamado pequeno Aral. Então, veja, esse processo é um processo muito complexo, porque ele implica em uma questão global de mudança, mas também uma questão localizada de atividade humana, muitas vezes intensa, que causa esse processo. Então, em algumas regiões do planeta, vai haver, sim, falta de água. Não globalmente, mas localmente e regionalmente, às vezes, como aconteceu no Sudeste há 3 anos atrás. De modo que, em parte eu concordo, mas em parte eu discordo, porque eu acho que essa questão da falta de água em algumas regiões, é uma combinação dessas mudanças globais, mais a intensidade da ação humana que aumenta e diversifica os usos da água e aumenta a contaminação e, com isso, diminui as reservas de água disponíveis para a população.
Professor Tundizi, por favor, o professor Luiz Antônio quer lhe fazer uma pergunta.
Pois não.
Professor, eu acho que nós estamos convergindo em muitos pontos, né? Toda a problemática localizada de descarga de poluentes que o senhor mencionou, tudo isso vai ao encontro do que eu acabei de dizer, que a crise é uma crise de gerenciamento hídrico, né? E não uma crise hídrica. Então, mesmo localmente, de fato, ela pode acabar por um mau planejamento, uma má gestão. Agora, a pergunta que eu lhe faria é, agora no final da fala do senhor, o senhor disse que faltou água em São Paulo há uns anos atrás. O senhor de fato acredita que a chamada crise hídrica que vivemos em 2014 foi de fato uma crise hídrica ou uma crise de gerenciamento hídrico? Porque
não,
pelas quantidades de água que existem aqui, eu não consigo imaginar falta d'água em São Paulo. Né? Eu consigo imaginar a falta de água limpa.
Também falta de água limpa, mas eu acho que realmente, porque eu tenho os dados, eu acompanhei aqui, porque essa crise hídrica foi em grande parte do Sudeste. Eu trabalho aqui na represa do Lobo desde 1971, e eu tenho todos os dados climatológicos desde 1971. A partir de dados diários, de precipitação, diários, mensais e anuais. Né? Eu tenho, no caso aqui da Represa do Lobo, os dados de 2013, 2014 e 2015. Houve uma diminuição da precipitação de 30%. Teve menos água. Também, então, isso agravou. É claro que tem o problema do gerenciamento, mas teve menos água, sim. Choveu menos. Choveu muito menos. E daí, evidentemente, agravou a falta de água, porque, combinado, se nós tivéssemos tratado todos os esgotos, talvez a crise estaria diminuída. Mas houve, sim, uma demanda extremamente, continua a demanda e uma diminuição drástica do volume de precipitação. Porque, olha, 30% a menos é muita água a menos. Portanto, eu medi isso, medi durante a crise hídrica. Ou seja, é uma constatação científica de que houve menos chuva. Então, o fato de ter menos chuva e essa chuva estar agravado com o problema de gestão, naturalmente que exacerbou a crise hídrica. Em todos os lugares acontece isso. No caso de Barcelona, eu trabalhei em Barcelona e lá um dos reservatórios que fornecia água para Barcelona, o maior reservatório, o reservatório de Sau, que fica a 100 quilômetros de Barcelona, ele, Sau, S-A-U, ele tinha uma igrejinha do século XIV, que estava ali no meio do reservatório. Quando eu estive lá na crise hídrica, a igreja estava fora do reservatório, a igreja estava completamente visível. E quando o reservatório estava cheio, só aparecia a torre da igreja, ou seja, houve menos água, choveu menos. E com isso, eles tiveram que fazer uma coisa muito drástica, que foi 100 litros por família por dia, no máximo. Não é 100 metros cúbicos, não. 100 litros por família por dia. E eles tiveram que comprar 4 navios por dia da França com 250 mil metros cúbicos de água para vir diariamente da França. E, por outro lado, a toque de caixa fazer uma planta dessalinizadora. Então, faltou água mesmo. Claro que teve problema de gestão, mas faltou água.
Professor, de fato, se a gente pegar a sequência, né, pluviométrica, eu tive a oportunidade de conferir com um colega meu da geografia, que é climatologista, o professor Emerson Galvani, nós sentamos e conferimos toda a série histórica. Então, De fato, existem períodos, existem anos atípicos em que chove mais.
Sim, claro.
Muito mais, e anos atípicos que chove menos, e isso está previsto que ocorra. Ocorre até com uma certa periodicidade. Então, mais uma vez, eu insisto que se fomos pegos de surpresa por um ano que choveu menos, foi um erro nosso, né? Não dá para culpar o clima e dizer que não temos água porque choveu menos, porque os dados existem nessas séries históricas e nós temos que trabalhar com eles e não com as médias. Então, o que se dizia que era a maior crise hídrica dos últimos 80 anos não é uma verdade. Nós conferimos os dados em 64, em 70, não me lembro exatamente.
Teve, acho que em 64, a bilha secou praticamente. Então, mas aí o discurso dos gestores é assim, não, se eu disser que é a maior crise desde o pré-cambriano, então isso vai pegar, né? Então não era, nós tivemos vários períodos de muita chuva, logo depois de períodos de estiagem, e se engavetaram os projetos. Ah, choveu no ano seguinte e se engavetaram. E a gente é pego de surpresa porque nós não trabalhamos com os dados. A gestão pública, ela não trabalha com a ideia de fora da média, né? E o contrário é verdadeiro. Aqui em São Paulo, quando inunda e tem deslizamentos e inundações, qual a primeira coisa que se fala na televisão? Ah, choveu mais do que o esperado. Não foi porque impermeabilizamos, porque assoreamos os rios, né? Porque permitimos ocupações irregulares em... Não foi um problema. Não, foi um problema de São Pedro. São Pedro é o nosso inimigo número um. Então, se inunda é porque choveu muito. E se falta água é porque choveu pouco. Agora, eu penso assim, com toda a tecnologia já disponível, né, de membranas e de tratamento de água, que tudo a gente correu atrás, né, para fazer o que já devia ter feito em 2014, a gente, né, foi pego de surpresa novamente, então fomos fazer bombas para pegar água do volume morto, fomos incrementar as estações de tratamento, tudo que já devia, as ligações entre os seis sistemas, né, que eram muito precárias. Então fomos pegos de surpresa. Aí a culpa também. Como é que com tanta tecnologia e planejamento possível, uma metrópole como São Paulo, uma metrópole mundial como São Paulo, vai ficar sem água se chover pouco? Parece que nós somos uma sociedade primitiva. Que eu dependo da chuva para ter água? Como assim? Existem muitos povos que vivem em regiões com muito mais escassez hídrica e que não falta água. Eu mesmo vivi na Síria, nunca faltou água na minha casa. Aliás, além de não faltar, eu recebia dois tipos de água em casa. Eu recebia água para cozinhar, para beber e para outras funções. E aqui, a gente ainda usa a água irracionalmente, tanto quantitativamente, porque a gente gasta muito, tem muito, sempre teve, como qualitativamente. É a mesma água que eu bebo, dou descarga na minha casa. Isso é um absurdo. Então, eu não consigo conceber a ideia de explicar abriu a torneira, não tem água. Eu digo aos alunos, isso é crise hídrica, é isso. A gente abre a torneira, não tem água? Sim. Agora, por que que não tem água?
Porque choveu pouco? Não. Não, porque esses dados, eles existem e eles podem ser incorporados no planejamento. Então, mesmo que tenha chovido pouco, a Guarapiranga estava cheia de água, o Alto Coti estava cheio de água, por exemplo, só que não tínhamos capacidade para tratar essa água para colocar no sistema. Eu não posso simplesmente bombear a água da Guarapiranga e jogar na cantareira sem tratar.
Então, bom, olha, o que eu queria...
Só para terminar, professor. Olha,
eu concordo do ponto de vista de a questão da gestão é complexa. O nosso sistema, seja ele federal, estadual ou municipal, ainda tem pouca capacidade de fazer cenários, isso é verdade. Nós estamos ainda atrasados com relação a isso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que os sistemas de tratamento têm que ser melhorados muito, porque, naturalmente, essa questão do uso de membranas, essa questão de retirada de todas essas substâncias dissolvidas na água, ainda é algo que no Brasil se faz muito pouco, ou se faz quase nada, muito pouco. Talvez a Sabesp faça um pouco em São Paulo, mas, de um modo geral, o país inteiro tem esse problema. Agora, eu continuo insistindo que na crise de 2013 e 2014, as medidas que eu tenho mostram 30% menos de precipitação. E vou lhe dizer, como eu media essa precipitação, medi desde 1971, eu também fui pego de surpresa na represa do Lobo, porque aconteceram vários episódios em sequência, resultante da crise hídrica.
Desculpa, professor, chover 30% a menos ou chover 30% a mais é um dado absolutamente normal do qual nós temos controle.
Não. Espera aí, professor. Não era normal, porque durante mais de 45 anos não choveu menos 30%. Eu meço isso desde 1971. Nunca choveu menos que 10, 15, jamais. Isso foi falta de água. E o que aconteceu com essa falta de água? Que foi muito ruim, inclusive, para todo o sistema hídrico de São Paulo. Aumentou a temperatura dos reservatórios. E o aumento de temperatura dos reservatórios fez crescer cianobactérias, que degradaram a qualidade da água e aí impeliram novos processos de tratamento, etc. Então, essa combinação e essa sinergia que tem que ser pensada. Eu concordo plenamente na questão da gestão. A gestão precisa ser muito aperfeiçoada. O país tem que ter, por exemplo, eu estou agora escrevendo um artigo sobre as atribuições da ANA. A Agência Nacional das Águas é uma agência de planejamento, de gestão e planejamento de todas as águas do Brasil. Monitoramento, banco de dados, gestão da qualidade, gestão da quantidade. O atual governo quer colocar, através de uma medida provisória, toda a parte de saneamento básico dentro da ANA. Eu sou absolutamente contra isso. Isso tem que ficar no Ministério das Cidades ou no próprio Ministério do Meio Ambiente, através da Secretaria de Recursos Hídricos, mas nunca na ANA, porque isso é algo que atrapalha a gestão. Saneamento é execução. A ANA tem que planejar de longo prazo, fazer projetos, fazer propostas, fazer monitoramento, fazer cenários. Então, essa incapacidade que nós temos de fazer cenários é que leva, muitas vezes, a essas respostas inadequadas, porque quando você é pego de surpresa por um projeto, um processo como esse, naturalmente que ocorre uma disfunção e uma gestão que não consegue responder a todos os problemas. Eu concordo que o problema da gestão precisa ser muito melhorado, mas muito. A gestão, você não pode ter... Olha, quando você visita Santa Bárbara, nos Estados Unidos, Santa Bárbara tem uma represa que fornece água para a cidade. Essa represa é totalmente cercada e ninguém pode entrar nessa represa. Por quê? Porque é um tanque. Agora, você tem aqui a Guarapiranga e um dos prefeitos de São Paulo, que eu não me lembro quem mais, queria fazer na Guarapiranga a praia de São Paulo. Como é que você pode ter a praia de São Paulo numa represa que fornece água para 5 milhões de pessoas? Isso devia ser completamente isolado.
Professor Tundizi.
Devia ser completamente fora de qualquer tipo de recreação ou de uso de barcos, etc, etc. Todo esse sistema aí de gestão, ele precisa fazer gestão da bacia, precisa melhorar muito o sistema de tratamento, evidentemente, precisa melhorar tremendamente o sistema de tratamento e precisa tratar os esgotos. Enquanto nós não tratarmos, isso não é um problema de São Paulo. São Paulo, até que se olharmos o mapa do tratamento de esgoto, até que os municípios de São Paulo tratam mais esgotos do que o resto do Brasil. Mas a média brasileira, o Brasil está junto com a Guatemala, com Honduras. Nas Américas, você tem só três países que tratam 100% de esgoto. Estados Unidos, Canadá e Cuba. Só. O Brasil está no meio aí de Guatemala, Honduras, Peru e etc. Não pode. Tratar esgoto é fundamental.
Professor José Galizia Atundizi, só um instante, por favor, vamos dar um breve intervalo e voltaremos com o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, hoje falando sobre a água.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.